Bem-vindos ao Clube Privado. O nosso convidado dispensa apresentações, no entanto, elas aqui ficam. Jorge Plicano, realizador, autor de vários documentários, um deles multipremiado e o outro também. Estamos a falar do Ainda há Pastor, depois Par, Escute, Olhe, que também tem sido premiado um pouco por todo o mundo. Obrigado por aceitares este convite. De resto, já não é a primeira vez que aqui vens. O que é que fizeste nos últimos anos, desde que não vais aqui ao Clube Privado? Nomeadamente, depois do multipremiado Ainda há Pastor, seguiu-se o Par, Escute, Olhe. O que é que tu vais fazer para voltar a surpreender os portugueses e não só, e também o mundo inteiro? Sim. Jorge, o que é que tu podes adiantar sobre projetos futuros?
Portanto, este ano antes de fazer aqui um atalho, antes de falar do futuro, dizer que este ano acabei por dedicar um pouco mais à televisão, na SIC. No momento em que estamos aqui nesta pequena conversa, portanto, é o momento em que eu acabei por sair da SIC e estou a ingressar agora numa nova produtora, se chama-se Até ao Fim do Mundo, que vai permitir fazer outros tipos de trabalhos, não só ligados à televisão. Portanto, tenho uma série de documentários que têm a ver com o 25 de Abril, porque para o ano são os 40 anos do 25 de Abril, e portanto tenho alguns documentários biográficos sobre algumas figuras importantes da nossa história, da nossa democracia. Vou fazer isso e vou continuar a produzir e a realizar programas para televisão. Portanto, vou abrir um bocado, acho que vou abrir um bocado mais os meus horizontes, mas e não ficar só ligado a um canal de televisão.
Ou seja, no fundo, vais fazer aquilo que sempre quiseste fazer, não é? Que era ser realizador.
Sim, eu acho que isto é um caminho natural. Portanto, a televisão, como é óbvio, foi uma... Para mim foi extremamente importante. Acho que são os primeiros passos. Portanto, acho que é para quem quer ser realizador e para quem quer apostar na área de cinematográfica, a televisão de facto é uma passagem muito importante para a nossa maturidade, e porque, essencialmente porque filmamos muito. Eu, ao longo destes 11 anos na SIC, eu comecei aqui em Coimbra, e filmei muita coisa, estive em muitos países: Afeganistão, Haiti, Estados Unidos, Ásia. Portanto, conheci muitas pessoas, conheci muitas histórias, e fui amadurecendo um pouco o meu olhar e a minha maneira de ver as coisas, a minha maneira de olhar o mundo. E isso, quem ganha com isso, de facto, depois são os meus filmes documentários. Portanto, eu acho que foram 11 anos de televisão, de facto, foi uma coisa que foi muito importante para mim. Agora é uma nova etapa, estou a lançar-me um pouco mais a solo, fazer mais programas de autor. Aliás, este ano já comecei a fazer alguns, mas provavelmente este é o caminho para conseguir produzir ainda mais conteúdos.
Quando foste para a Guarda, de onde saíste lá com a licenciatura, não é? Pensavas já naquela altura que querias ser realizador, ou apenas estavas focado na câmara, querias ser cameraman ou jornalista de imagem?
Sim, é normal. Na altura, eu as minhas ambições são passo a passo. Portanto, de facto, havia uma grande paixão por filmar. Portanto, numa primeira fase, concordo e reconheço que liguei-me um pouco mais à câmara. E agora estou um bocado ligado mais, se calhar, não à parte técnica, mas à parte mais de conteúdo, de poder contar melhor as histórias, da parte de realização, coordenar uma equipa. Mas eu acho que essa ambição eu sempre a tive, mas sempre tive a noção que tinha que ser passo a passo. E hoje é mais um passo. Portanto, hoje começo uma nova etapa, novos desafios, e para produzir cada vez mais documentários e conteúdos televisivos.
Muitos dos seus colegas, que são cameramen, por vezes tornam-se famosos, conhecidos e reconhecidos por vicissitudes da sua profissão. Acidentalmente, né, estão no sítio certo, à hora certa, e captam a imagem que todos gostavam de ter captado. Mas tu tens construído a tua carreira a teu custo, portanto, é por mérito próprio. Começaste com os documentários, não foi obra do acaso. Porquê é que tu fizeste isso? Porque sentiste que querias ser realmente realizador de documentários, ou querias fazer algo mais do que aquilo que fazias habitualmente com a câmara para a televisão, para a SIC? O que é que te levou a ser realizador de documentários?
Eu acho que tem a ver com a nossa postura na vida, do ponto de vista profissional. Do ponto de vista pessoal, eu penso para mim próprio que o futuro depende sempre de nós, não depende dos outros. Portanto, isso é algo que me segue e é o fio condutor de toda a minha vida. Portanto, eu não me desculpo de outras coisas. Eu acho que o nosso sucesso depende sempre de nós e não depende de mais ninguém. Pois é mais difícil ou não chegarmos lá, mas se nós não dermos o primeiro passo, eu acho que é um bocado complicado. Portanto, às vezes pessoas mais novas, quando vêm ter comigo e quando pedem um segredo, quer dizer, que isto não há segredo, é uma ambição própria e não se desculpar das crises e de que é complicado. Não, tudo é complicado, toda a gente tem dificuldades, os maiores realizadores do mundo têm dificuldades, o Steven Spielberg tem dificuldades, o Oliver Stone tem dificuldades, o Hitchcock teve dificuldades, portanto, mas temos que seguir e temos que acreditar em nós próprios.
Mas tu investiste,
mas
custeaste os teus projetos.
Custei os meus projetos, portanto, a filmar casamentos, por exemplo, que eu quando vou às palestras costumo dizer que esta é a nossa melhor escola. É, se calhar o facto de vir de um local pequeno, de uma aldeia, da Fontela, nós temos que nos desenrascar, se calhar estamos habituados a isso. Ainda há pouco tempo falava com uma diretora de informação, que é também o Alcides Vieira, que é também de uma aldeia, da aldeia de Vidmonte, do Distrito da Guarda. Estamos a falar dos beirões, há imensos beirões, certo? Pessoas que vivem fora dos grandes centros de Lisboa e que hoje são das figuras mais importantes do nosso país.
A necessidade da evolução em género também é um bocado isso.
É um bocado isso. Acho que nós, como nascemos fora dos grandes centros, acabamos por ter que nos desenrascar e trabalhar mais. Sei lá, por exemplo, os diretores de informação, Luís Marques, que é o diretor da SIC, é da Biul, o José Alberto Carvalho é de Viseu, que é o diretor de informação da TVI, diretor de informação da SIC, é de Vidmonte, de Distrito da Guarda, portanto...
Permite-me, Pedro Mourinho é meu conterrâneo,
Pedro
é
Mourinho,
Monte Alegre,
Monte Alegre, por exemplo, Monte Alegre, ou seja, e não só, outras figuras, os nossos primeiros ministros, portanto, o anterior, não o atual, mas isto, acho que isto sempre teve, sempre me habituei a isso, a tentar conseguir pelos meios próprios a fazer.
Mas é mais difícil, não é? Para quem nasce fora dos grandes centros.
É mais difícil, mas depois há um gozo, e eu, por exemplo, estou numa fase de saída da SIC, saída amigável, como é óbvio, para outros desafios, mas olho para trás e olho com um sorriso. Portanto, eu comecei a bater, eu na altura estava a trabalhar no grupo Jorge Martins, e estava nos quadros, estava bem, e despedi-me, e o meu pai disse, eu disse ao meu pai que queria trabalhar em televisão, e praticamente só sabia filmar casamentos, e o meu pai disse-me que isto da televisão é só para alguns, e eu disse, então, porque não, senhor? E eu lembro-me muito bem que fui bater à porta da delegação de Coimbra, e pronto, tinha alguns trocados para me desenvencilhar naquela primeira fase, e eu acho que tendo percebendo que há dificuldades e percebendo que as coisas dependem de nós, no fundo acaba por ser tudo mais fácil. Mas daquilo que eu fiz, para não responder à pergunta, eu senti que numa primeira fase o repórter de imagem era quase uma pessoa que tirava imagens, e eu acho que o repórter de imagem é muito mais que isso. E aí provavelmente tem a ver com a minha evolução. Na minha opinião, o repórter de imagem é uma pessoa que conta histórias. E eu,
vê, ao longo... Não se limita a olhar, vê, não, né?
Vê e sente.
E sente, e sente. E depois conta aquilo que vê, não é?
Eu quando vou às palestras em várias universidades, quando me convidam, eu tenho três palavras que são, de certa maneira, o que me guiaram ao longo destes anos todos. São pensar, olhar e sentir. Acho que, em primeiro lugar, o repórter de imagem não é aquele tipo só que percebe de cassetes, de fitas, de cheiros e tal. Tem que ser um tipo que tem que pensar, tem que saber pensar. Quando chega a um local, tem que saber pensar. Depois tem que saber olhar, tem que ter um olhar totalmente diferente. Depois tem que sentir. É muito importante sentir. Eu, às vezes, quando estou a montar uma história, quando estamos a montar uma reportagem, eu falo com o editor, estou sempre a dizer, o que é que tu sentes? O que é que tu sentes? Estás a sentir alguma coisa? Porque é importante, quando nós estamos a montar contar uma história, a montar uma reportagem de televisão, a montar um documentário, temos que sentir. Aquilo que eu tentei. Eu, mais do que filmar, eu tentei passar sentimentos, passar outros modos de olhar.
Mas isso não te distancia dos cânones do jornalismo que requerem aquele distanciamento emocional em relação ao objeto da notícia?
Estamos a falar, eu acho que é possível fazermos as duas coisas. Eu quando estou a dizer isso, eu não estou a falar daquela notícia do dia-a-dia, se bem que nessa notícia do dia-a-dia também nós podemos ser, não temos que ser...
isentos, não é? Claro.
Exatamente, quer dizer...
Imparciais, mas não isentos. Mas
acho que podemos dar um bocadinho do nosso toque, portanto, o nosso olhar, e eu acho que é importante, porque senão as notícias são todas iguais. Se nós temos três canais e se todas as pessoas fizerem todas da mesma maneira, não vale a pena haver três canais. E uma das críticas que hoje em dia se faz à televisão é que a gente muda para um canal, é uma coisa, é exatamente a mesma coisa.
À mesma hora, com o mesmo alinhamento.
Com a mesma linha, quer dizer, eu acho que tem que haver qualquer coisa. E eu tentei, ao longo destes anos todos, tentei passar sentimentos. Não tentei apenas passar a imagem, porque a imagem não é só a imagem. Eu tentei passar algo mais. E provavelmente é que por isso é que as coisas podem ter corrido bem. É mais, há algo mais para do que a imagem.
São imagens com alma, com sentimentos. Jorge, agora é claro que já tens outra idade, quando decidiste abandonar a Jerónimo Martins e bater à porta da delegação da SIC de Coimbra, mas o teu pai agora não voltou a ter a mesma conversa contigo. Então tu estás da SIC, estás nos quadros da SIC. Sabes quantos milhares de portugueses gostavam de estar na tua situação e tu sais da SIC e vais para uma produtora, que é uma excelente produtora de resto.
Mas é normal, o pai é pai e preocupa-se o
pai. Mas
aqui
a questão não é o teu pai, sou eu a fazer a tua pergunta, como se fosse o teu pai falar contigo, embora eu não seja o teu pai, não é?
Mas se, portanto, a pergunta se valeu a pena,
se é uma decisão arriscada, se é mais uma daquelas que tu gostas de tomar, assumindo os riscos e em procura daquilo que tu gostas.
Eu acho que nós temos que...
Na procura daquilo que tu gostas.
Acho que é uma coisa que não é grande novidade, nós temos que, de facto, seguir os nossos sonhos e seguir as nossas paixões, portanto, não, muitas vezes já ouvimos isso. Há pessoas que têm mais coragem e menos coragem, mas eu acho que é importante arriscar. Eu neste momento estou também numa fase da vida em que deixei a SIC, de facto foi muito difícil tomar uma decisão, mas temos que arriscar, temos que apostar em coisas novas, e eu consigo arriscar porque confio em mim, portanto confio que vou manter os mesmos valores, a mesma postura, vou continuar a trabalhar, vou continuar a ter dificuldades, vou continuar a ouvir nãos, mas dos 99 nãos há um que vai dizer sim, portanto esse sim é conta, portanto eu já estou um pouco habituado a isso, mas também vou para uma estrutura estável e de certa maneira, agora não é tão difícil arriscar como eu arrisquei há uns anos atrás. Há uns anos atrás eu não sabia fazer praticamente nada, mas pronto, contei comigo mesmo.
Gostas que mais te chamem documentarista ou realizador?
Eu posso ser as duas coisas, portanto, eu posso ser as duas coisas. Neste momento eu não gosto de estar fechado apenas numa área. Neste momento no meu currículo tenho é muito variado, tenho dois documentários, tenho muitas reportagens de televisão, muitas grandes reportagens. No ano passado criei uma série documental que se chama-se Momentos de Mudança, que também teve um impacto muito, muito, muito grande na televisão portuguesa, porque introduzimos um novo conceito do Cinematic Journalism, portanto, em que começámos a fazer trabalhos com uma linguagem muito mais cinematográfica. Portanto, eu estou em várias áreas, portanto, não quero fechar apenas numa área.
Para quando é que... Quando é que vais decidir ou quando é que decides experimentar a ficção? Qualquer realizador se sente tentado, não é? Como qualquer realizador de cinema sente-se tentado a fazer um documentário,
sim,
não é?
Sim, sim, sim. Não é algo que não me tira o sono, portanto, eu acho que é uma coisa, é algo natural, portanto, não, nos próximos anos quero investir bastante em documentário. Eu acho que há muita coisa, mas mesmo muita coisa para fazer em documentário em Portugal. Eu não digo que está tudo por fazer, mas há muita coisa por fazer. Eu tenho que me especializar, portanto, eu penso que é mais fácil especializar-me em documentário do que ficção. E depois isto, quando me cansar, entre aspas, isso vai entrar naturalmente, mas este passo que eu estou a dar agora de sair da SIC, também já é pensar nisso, 5, 6 anos, tentar começar a fazer ficção.
E agora diz-me, eu creio que já te fiz essa pergunta na primeira entrevista que deste ao clube privado, sentes que és um realizador de causas? Isto olhando para o primeiro documentário, Ainda há Pastores, que mergulhas na serra da estrela, acompanhas o cotidiano de algumas pessoas que até parecem ficção, não é? Parecem nascidas da ficção, mas são personagens reais, são pessoas reais e o cotidiano também é real. Depois vais para o Tua, não é? A desertificação, o fim da linha ferroviária. Isso leva-me a perguntar-te se de facto és um realizador de causas.
Sim, é óbvio. Neste documentário houve uma causa muito importante que levou. Portanto, neste caso sou, mas não significa que o próximo trabalho seja algo. É muito fácil, claro que sou. É isso que eu quero fazer. Não, eu acho que na altura. Havia essa necessidade, porque eu em 2007, quando comecei a preparar o documentário para o escritório, sobre a desertificação e sobre o estado do país, eu senti que o país, que Portugal não ia no melhor caminho. E o Pares Escutório era aquilo que eu na altura achava que o país precisava de fazer. Era, temos que parar, escutar e olhar, porque de facto este país está por uma situação, isto caminha para uma situação catastrófica. Infelizmente foi isso que aconteceu. Eu acho que na altura era importante alguém
chamar a atenção. Mas havia uma mensagem política.
Ah, claramente, porque, mas mais uma vez, porque não há documentários políticos em Portugal. E essa foi a principal razão.
Há documentários sobre política.
Há documentários sobre política
e sobre episódios políticos.
Mas não há um documentário político sobre a situação do nosso país.
Um olhar político,
um olhar interventivo. Não há documentários interventivos. Não há muitos documentários interventivos em Portugal. Por isso, mais uma vez, tem a ver com aquilo que há pouco disse. Há muita coisa ainda por fazer em Portugal. E eu senti isso. Por exemplo, quando nós ganhamos o Toque de Lisboa, quando apareceram a imagem dos políticos de Sócrates, de Cavaco Silva, numa tela de cinema, surgiu um burburinho na sala, porque as pessoas não estão habituadas. E é essa pergunta que eu faço às pessoas que nos estão a ouvir agora. Quantas vezes entraram numa sala de cinema em Portugal e viram a cara dos nossos políticos na tela? Não existe, quer dizer, ou seja...
Tem outra perspectiva, não tem outra dimensão.
É uma outra perspectiva, uma outra dimensão, porque não é uma reportagem de televisão, é um filme que demorou mais de um ano a ser preparado, é pensado, foi investigado, portanto, esse documentário interventivo, eu senti que em 2007, e já lá vão 6 anos, era necessário na nossa cinematografia, não é? Portanto, isso é apenas um exemplo.
E agora não é mais necessário toda a
vida? Claro, sempre foi necessário, não é mais nem menos. Eu acho que é importante.
Claro, agora mais atendendo ao período histórico que o país vive,
claro,
não é?
Mas na altura era importante. Eu penso que o documentário, o Passo Escutório, foi muito importante naquela altura porque foi um primeiro sinal de alerta. É um primeiro sinal de alerta. Paz, escuto. Olha, é uma reflexão. Eu acho que o país, naquela altura, devia ter refletido. Quer dizer, o país já devia ter refletido há muito tempo atrás, porque nós, desde os inícios, desde 2002, 2003, que toda a gente sabia que mais tarde ou mais cedo isto acontecia, porque os fundos da União Europeia vão acabar, portanto, eu via isso, eu sentia isso.
E o dinheiro que se pede emprestado tem de se pagar, não é?
E na altura eu acho que era importante sabermos isso.
Portanto, mas, todavia, a linha do Tua não é uma metáfora. A linha do Tua foi mesmo desativada.
Mas é uma metáfora do país também.
Sim, claro que sim. Voltando ao isolamento, milhares de pessoas e toda uma região.
Sim, por isso é que é importante olhar. Isto reflete-se, há muitas linhas do Tua em todo o lado. Eu, por exemplo, e não podemos fechar os olhos, eu, há um bocadinho para cá, vim a passear aqui pela Figueira e também sinto as nossas praças com as lojas fechadas, sinto as nossas ruas com muito menos gente, e nossa, estou a falar da Figueira da Foz, mas não é só na Figueira da Foz, é em vários sítios do país, e é importante olhar para isto, é importante olharmos para a nossa rua, e isto pode ser um bocado contradição. Eu acho que nós, no momento em que vivemos, olhamos muito para fora, olhamos quando viajamos, queremos conhecer Paris, queremos conhecer Roma, queremos conhecer partes do mundo, mas muitas vezes não conhecemos a nossa própria rua. E acho que é importante começarmos a olhar para a nossa própria rua, olhar para as nossas próprias pessoas e perceber o que é que está a acontecer. E um olhar de realizador tem a ver um bocado com isto, e o Passo Escutório foi um bocado a ver com isso, o que é que nós estamos a fazer aos nossos e para onde é que vamos.
O país é uma grande linha do Tua?
É uma grande linha do Tua porque há exemplos de...
Sem comboio?
Sem comboio, porque há exemplos de facto, porque não há responsabilização, essencialmente, e a linha do Tua teve muito a ver com isso. Ou seja, todas as coisas que aconteceram na linha do Tua, as medidas que foram tomadas, os acidentes, foi tudo dar ao mesmo inquérito, arquivamento do inquérito, não há responsabilização. Não há essa responsabilização. E isso acontece em todo o país. É que não há responsabilização e aquilo que nós tentámos fazer é fazer com que as pessoas refletissem um pouco sobre isso. Porque nós temos de tomar, todos nós, e eu não sou daquelas pessoas que diz os políticos que resolvam, os políticos são isto, eu não estou a dizer mal dos políticos. Os políticos temos de ser todos nós. Nós temos de fazer todos parte do processo. E aquilo que eu tentei fazer é incentivar as pessoas, através de uma reflexão, a fazerem todas parte do processo, porque eu acho que o futuro da nossa rua, da nossa região, do nosso país, é de todos nós. Então, não nos podemos demitir dessa função. Como é óbvio, as pessoas estão desmotivadas e percebe-se.
No Ainda há Pastores, a Rosa Brava regressou à escola, não é? No Pares-Cote, olhe, o que é que aconteceu para além deste debate e dessa reflexão? Que reflexos, que efeitos práticos é que o teu documentário produziu?
O documentário é apenas uma parte de um processo de luta que foi feita também por outras entidades, por organizações ambientais, por partidos políticos. O documentário foi, no fundo, o lado criativo, o lado cultural para essa luta. Eu acho que, tendo em conta a mediatização que o documentário teve, eu penso que o Governo, o Ministério das Obras Públicas, o Ministério dos Transportes, a própria EDP, tiveram que se mexer um bocadinho mais, ou seja, tiveram que se esforçar um bocadinho mais.
Era uma verdade inconveniente.
Portanto, vale o que vale, mas provavelmente as medidas de compensação para a desativação da linha do TUA, se calhar foram diferentes, porque houve um documentário, porque houve uma luta, porque se não houvesse qualquer tipo de luta, provavelmente não havia medidas de compensação, não, as pessoas não, as aldeias não iam ser apoiadas tanto como estão a ser agora. Agora, isto vale do que vale, era preferível, era ter mantido, portanto, mas a luta ainda não está perdida, portanto,
porque a Unesco está em construção.
Está em construção, mas a Unesco ainda tem uma palavra a dar.
E com algumas restrições.
E com algumas restrições. Portanto, e essas restrições, portanto, deve-se também ao facto de ter havido alguém que levantou o dedo e que disse não pode ser assim. E isto é apenas o documentário foi apenas alguém que levantou a mão e que disse não pode ser, estamos a destruir o nosso país.
É, alguém do poder político, ao mais alto nível empresarial, tiveram uma conversa menos simpática, não propriamente para te darem os parabéns pelo documentário, mas sim para... Não, para dirigirem, de certo modo, alguma censura, isto é, crítica, negativa.
Não, mal seria, quer dizer, toda a gente está mais do que visto que, de facto, é um atentado a desativar uma linha de caminho de ferro e destruir um vale tão importante.
Convidaste os administradores da EDP e os elementos do governo para a estreia do documentário?
O estreia do documentário foi em Mirandela, portanto, os responsáveis políticos que raramente vêm ao interior do país, quanto mais para ir ver um documentário onde eles iriam ser de certa maneira criticados, não, como é óbvio não os convidei, mas é importante dizer-vos isto, que é a perca da linha do TUA não é apenas uma linha, é uma perda de uma identidade. Uhum. E o nosso país é feito de identidades. E o que é que são essas identidades? São as praias da Figueira da Foz, são as praias do Algarve, são as chiadas do Alentejo, são as vinhas do Douro, são as montanhas da Serra da Estrela e é o Val do TUA. Ou seja, e quando nós estamos a perder essas identidades, o nosso país é esse conjunto de identidades. Aquilo não é só uma linha, é uma identidade. As pessoas venham ao nosso país para verem identidades, para verem coisas que são nossas, não é? Nós vamos a Paris porque temos a Torre Eiffel, as pessoas vão ao Algarve porque têm boas praias, as pessoas vêm à Figueira porque têm uma praia, ou seja, estamos a destruir essas coisas todas.
Achas que o progresso é compatível com esse legado, com esse património?
o progresso é compatível, mas com essas tais restrições. Temos de ter as prioridades. O que é importante? É destruirmos agora para alguns ficarem com muito dinheiro ou perpetuar essas maravilhas para as gerações vindouras, para que os nossos filhos, os nossos netos tenham a oportunidade de visitar um vale intacto, de conhecer um rio intacto? Temos que pensar no futuro, e isso é que é o nosso problema. E voltamos novamente à questão do nosso país. É que ninguém pensa no futuro. Ninguém pensa como é que vai ser daqui a 10 anos, portanto, e é um bocado o meu olhar cinematográfico que tem a ver um bocado com isso, porque não há... Repare, eu não quero entrar em coisas muito políticas, mas quando o anterior ministro, o anterior primeiro-ministro saiu,
José Sócrates,
até lá não, penso que não vai haver mais, mais nenhuma demissão até à altura.
Não sabemos. São efêmeras ultimamente.
Regra geral, do meu ponto de vista como jornalista, e se calhar outros colegas jornalistas, acham normal ele demitir-se depois de ter perdido as eleições. Eu não acho normal. Porque se todos os outros... Foram isso que todos os outros fizeram.
Mas ele não se demitiu por ter perdido as eleições. Demitiu-se por ter chumbado o PEC 4, não é? Que era o plano que
ele
tinha...
Não, depois de eleições... Em eleições eleitorais, durante a campanha que eu acompanhei...
Não ter tomado posse como deputado. Não ter cumprido o mandato.
Porque na campanha eleitoral, ele próprio disse, temos de ser patriotas. Ou seja, temos de ser patriotas. Quer dizer, e quando se perde... Esquece tudo o que se diz na campanha eleitoral e se vai embora e se deixa o país, quer dizer, eu para mim não acho normal. E tem a ver com a tal questão da responsabilização. Ou seja, tem a ver um bocado com isso. E o meu olhar tem um pouco a ver com isso. Eu não entendo algumas coisas. Porque é normal quando se perde os próprios primeiros-ministros saírem, darem lugar a outros.
Os líderes das listas, não é? No fundo, porque eles são candidatos a deputados também, não é? Enfim. Vamos agora passar a propósito de símbolos nacionais, a RTP é um deles. Como é que tu, estando ligado à televisão, já não estás, desde ontem ou anteontem, não é? À altura em que estamos a gravar esta entrevista, mas como é que tu sentiste todo aquele processo de se a RTP vai ser privatizada, se vai ser concessionada, se vai fechar um canal, se mantém os dois? Como é que tu vivias isso, olhando para também um símbolo nacional, embora sendo da concorrência na altura?
A nossa televisão é a televisão de todos nós. Bem, isto é uma grande confusão. Portanto, é o que senti-me confuso, como toda a gente se sentiu. Portanto, porque neste processo todo, muitos dizem que este processo não valeu a pena para nada, porque o modelo de privatização, houve vários modelos, depois esse avançava, depois já não avançava. Bem, e chegamos a passar este ano todo, à partida já não vai haver privatização. Portanto, ou seja, foi adiado este processo, mas portanto, é um adiamento que não se sabe quando é que as condições de mercado, mas no fundo é um grande conflito. Ora bem, vamos lá ver. O serviço público de televisão é algo que é extremamente importante no nosso país. A RTP tem que e deve continuar a cumprir esse serviço público de televisão. E isso é uma coisa que tem que sempre existir. Sempre. E agora, cada vez mais.
Com ou sem publicidade comercial?
Tal como os responsáveis das televisões privadas, o mercado de publicidade está completamente saturado. Quer dizer, não há espaço para praticamente mais ninguém. Portanto, isso abrimos mais um canal.
Mas RTP não tem publicidade. A questão que eu coloquei é se deve continuar com publicidade ou deve viver apenas da taxa audiovisual que todos nós pagamos.
Ou seja, tudo depende. É uma pergunta muito difícil de responder, porque tudo depende do número de funcionários que a própria televisão irá ter. Ou seja, se neste momento penso que a RTP tem cerca de 2.000, penso que 2.000 e tal.
E 37. Foi quantas foram apresentadas por diretor pelo Presidente
do Conselho de Administração. Tudo depende do que é que vão ser os objetivos de serviço público e tudo depende do número de funcionários e do peso da estrutura da estação de televisão. Se for uma estrutura mais leve, aí temos que ver a questão da soma. Uma estrutura mais pesada vai ser muito difícil. Não sei se a taxa vai conseguir só apenas com a taxa vai conseguir resolver, mas toda a gente, penso eu, não estou dentro do processo, mas toda a gente é de acordo que a RTP necessita também dessa tal reestruturação. Mas o serviço público de televisão tem que ser garantido. Esse é que é o mais importante. Agora, se é feito com 2 mil funcionários, ou se é feito com 800 funcionários, ou 1.500 funcionários, não sei.
Como é que esta questão do serviço público é tão, tão lata, tão subjetiva, que certamente estaríamos aqui 2 horas
a
falar sobre o que é serviço público de televisão, não é, em Portugal, mas enfim.
Sim, mas eu acho que é importante cada vez mais termos essa noção de que é importante termos ali.
Mas não achas que a SIC e a TV também fazem serviço público?
Fazem serviço público, claro que fazem serviço público.
E são privadas.
E são privadas.
E não são pagas para fazer serviço
claro,
público.
Claro, mas sim, mas a RTP tem essa obrigação, portanto. Isso, ora bem, vamos lá ver uma coisa. Nós às vezes costumamos dizer que falamos com os nossos colegas, os nossos amigos, e às vezes assim, à noite é só novelas, e assim, não é só novelas. A RTP à noite não tem novelas, quer dizer, mas as notícias só têm. Não é verdade, quer dizer, a RTP tem um outro tipo de serviço público, tem uma informação regional, um Portugal em direto. Portanto, tem outro tipo de programas que as privadas não têm.
Mas a TV agora deve caminhar nesse sentido cada vez mais.
Mas na minha opinião, tem que caminhar de facto nesse sentido. Não porque de facto as notícias, claramente, são quase todas iguais em todos os canais. Mas há conteúdos que neste momento a RTP tem e as privadas não têm. Portanto, é esse caminho que na minha opinião, deve ser seguido. Por exemplo, os jogos de, vou dizer, dou um exemplo, jogos de handball, jogos de hóquei em patins. A RTP é assim que não tem. Programas sobre minorias étnicas, como por exemplo a RTP e a SIC não tem.
A SIC e a TVI
não têm. Ou seja, é importante, não podemos só olhar para o prime time, não podemos olhar só para o prime time, temos a olhar também para o outro lado. Claro. Isso é que é importante.
E é cada vez mais difícil, mas ainda vai sendo possível, conseguir apoios para se fazer um filme e para um documentário. O documentário é discriminado pelos apoios financeiros do Estado ou não?
Bom, relativamente aos apoios para o cinema, quer de ficção, quer cinema de documental, nos últimos 3, 4 anos, nem andámos para trás, nem andámos para a frente. Portanto, está tudo parado. Portanto, os subsídios estão neste momento congelados. Portanto, agora com a nova lei do cinema, penso que as coisas vão novamente ser reatadas. Eu próprio, que ganhei um subsídio para pesquisa de um documentário que iniciei, eu concorri em 2009, 2010, e só agora é que estou a receber esse dinheiro. Portanto, ficou tudo muito, muito, ficou estagnado, portanto, devido à crise económica. Como é óbvio, por outro lado, o dinheiro para cinema documental, as verbas, regras já são sempre inferiores, porque, como é óbvio, não temos que pagar a atores, não temos que. A máquina que está por trás de nós não é tão grande, a máquina, estou a dizer, o número de pessoas,
a
equipa,
a logística
não é tão grande como um filme de ficção. Portanto, um filme de ficção é preciso falsear tudo, o documentário não.
Os cenários são reais.
Os cenários são reais, as pessoas são reais, portanto.
E com a vantagem de que as pessoas não levam cachê, não é?
E não levam cachê, exatamente. Ora bem, portanto, é mais fácil arranjar dinheiro para. Do documentário, ou seja, mas eu acho que é possível. Isto é uma coisa que também é importante dizer. Às vezes as pessoas podem criticar, de facto é difícil. A tecnologia, por exemplo, baixou muito. Portanto, o preço de uma máquina de filmar é incomparavelmente mais barata. Há 10 anos atrás, uma boa máquina de filmar custava 20 mil euros. Hoje em dia custa 1.500 euros, 1.600 euros. Ou seja, e isso também nos permitiu. Se, por um lado, temos mais dificuldades em arranjar dinheiro para filmar, mas, por outro lado, a tecnologia já está muito acessível. E, mais uma vez, tem a ver com aquilo que eu falei logo no início. Depende sempre de nós. Depende sempre do nosso empenho. E temos que arranjar outras formas de financiamento, não ficarmos apenas à espera do dinheiro do Estado para podermos fazer filmes, e podemos fazer outras formas de financiamento. Eu vou dar um exemplo concreto. Imaginem que eu quero fazer um trabalho no Alentejo, sobre uma determinada região. posso encontrar uma parceria com uma Câmara Municipal, por exemplo, dar-me um alojamento ou dar-me as refeições, quer dizer, temos que puxar um bocado pela cabeça e eu acho que tem que ser neste momento essa postura, tem que ser troca por troca, estamos nessa fase de permutas, temos que conseguir, eu vou dar um exemplo concreto, nós iniciámos um projeto na SIC, e é assim, iniciámos um projeto na SIC, o projeto de Momentos de Mudança, que precisava de uma câmara com um look, vai lá, com um tipo de imagem mais cinematográfico. Nesse momento a SIC não tinha essa máquina e conseguiu-se uma parceria em que nos ganhámos, ganhou a empresa que nos forneceu o equipamento e ganhámos nós que conseguimos fazer o produto. Portanto, eu acho que é essa mentalidade que nós temos que ter. Pá, não há dinheiro, tem que ser com outra coisa.
Isso vai
mais uma vez a ver com aquilo que nós falámos no início, que tem a ver com o interior do país. Por exemplo, numa determinada região, nós para irmos, quando chega a altura de ir tirar as batatas da terra, nós muitas vezes o que os pequenos agricultores fazem não é pagar às pessoas. Pedem às pessoas para vir à terra deles para tirar as batatas e na semana a seguir vão eles à terra das outras pessoas tirar as batatas do outro.
É o espírito comunitário.
É o espírito comunitário. Eu acho que temos que voltar. Estas crises só nos incentivam a fazer essas coisas. E desta maneira, eu acho que se nós puxarmos, por exemplo, as coletividades têm também esse espírito, ou seja, se não temos dinheiro, vamos fazer broas de arroz doce. Vamos fazer o arroz doce e vamos vender o arroz doce. E com esse arroz doce conseguimos dinheiro para conseguir outras coisas. Temos que voltar novamente àquilo que fazem as coletividades e eu acho que temos que ter esse pensamento. E é isso que eu peço. Portanto, eu neste momento, se quero começar a fazer mais filmes, tenho que puxar pela cabeça. Não posso. Nem devo, aliás, nunca fiz. Os meus documentários que eu produzi, que realizei, foram documentários do orçamento de zero, portanto, comecei a fazer sem dinheiro praticamente nenhum, e depois o dinheiro foi aparecendo, os prémios, portanto, mas não podemos ficar eternamente à espera que o Estado nos dê o que precisa.
Então, consideras-te um empreendedor?
Eu acho que sim, aliás, mas isto sai um bocado do pelo, entre aspas. Aliás, se nós pegarmos na palavra empreendedor, acaba em quê? Acaba em dor. A gente tem que doer, ou seja, temos que nos esforçar, temos que perceber que vamos nos chatear, mas depois dá-nos gozo quando nós conseguimos. E eu acho que nós temos que correr esse risco, não podemos estar dependentes dos outros. E mais uma vez, estamos dependentes de nós próprios.
Então vamos entrar na reta final, estamos praticamente no fim. Nós estamos num país que é bastante ingrato para os seus filhos, né, os seus cidadãos. Não é por acaso que em Portugal se diz que santos da casa não fazem milagres. No entanto, tu és um milagreiro na tua terra, tanto que provavelmente no dia em que, eu digo provavelmente porque ainda não é seguro que esta entrevista vá para o ar, no dia em que tu assistes, participas, porque foste convidado à exibição dos teus documentários na tua terra, Fontela, Vila Verde, Figueira da Foz.
Sim, para mim, eu acho que, confesso que até já vim um bocadinho tarde, mas por culpa própria. Portanto, eu acho que já devia ter sido mostrado, mas portanto vai ser na próxima sexta-feira, dia 15, às 9h30, no Grupo Instituição Musical da Fontela, onde eu sou sócio e onde também passei a minha adolescência. E também fui amadurecendo e fui crescendo no meio desse espírito, e aquilo que eu acabei de dizer tem a ver com isso, com o espírito
de coletivo,
ou seja, de conseguirmos sem dinheiro fazer coisas, e eu acho que isso foi muito importante para as minhas decisões, para a minha profissão, porque, quer dizer, se nós não conseguimos de uma maneira, temos conseguido outra, e isso é com grande satisfação que vejo, de facto, os meus documentários a chegar à minha terra e à minha comunidade.
E na Figueira da Foz, sentes que a cidade tem sido boa mãe ou tem sido madrasta contigo?
Não, há...
Fizeste antes estreia do teu primeiro comentário, sim, no Caio,
não
sei que vai despertar,
não,
a casa cheia.
Não há razão nenhuma para estar... No outro dia perguntaram-me o que é que a Figueira da Foz tem feito por mim. Eu acho que, sinceramente, não, eu é que tenho que fazer mais pela Figueira, sinceramente, não pelo contrário. Nós figueirenses temos que fazer mais por nós e pela nossa terra, não é a nossa terra. Eu acho que tenho tido esse reconhecimento várias vezes. Apresentei cá o meu documentário, fui relativamente pouco tempo também, tive uma homenagem por parte da Câmara Municipal e também ali no Casino da Figueira. Portanto, só tenho coisas, só tenho a dizer bem. Portanto, é óbvio que nós partimos para outros sítios, mas não esquecemos, e eu nunca quero.
E a prova, não se esqueça que estás aqui conosco, não é? Obrigado e espero que voltes mais vezes, porque certamente vamos ter mais motivos, mais pretextos, bons pretextos, como temos tido até agora, para te convidarmos a vir ao clube privado. Obrigado, Jorge, por ter e felicidades para esta tua nova etapa profissional.
Obrigado.
E nós regressamos de hoje a 8 dias.